Já está com a gente aqui no estúdio da Cruz de Malta o vereador Ronaldo da Silva do PP. Nas últimas semanas, né, desde quinta-feira, nas quintas-feiras a gente está trazendo entrevistas com os vereadores para cada um fazer um balanço desse começo de mandato, das pautas que estão em discussão no Poder Legislativo, e hoje o vereador Ronaldo vai conversar conosco sobre esse assunto e tudo que está envolvendo a Câmara de Vereadores. Vereador, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da rádio aqui Cruz de Malta, né? Mais uma vez é uma honra, né? E um prazer estar aqui, tá podendo falar um pouquinho, levar o conhecimento, né, para as pessoas também que acompanham o nosso trabalho.
Vereador, o primeiro assunto que eu queria que o senhor comentasse foi até uma pauta na sessão da última segunda-feira na Câmara de Vereadores, um projeto que é de autoria do senhor, inclusive, que é a respeito da política municipal de atendimento aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Isso já é lei, né? Já foi aprovado já há algum tempo, mas teve uma alteraçãozinha na lei, né, que foi inclusive aprovada na última semana, né?
Isso, Eduardo. Até te agradeço por essa oportunidade de a gente poder também estar tocando nesse assunto, aonde a gente, né, como eu já venho de uma outra gestão, de um outro mandato, a gente iniciou essa lei, né, onde a gente foi o autor dessa lei do autista, né, vendo essa necessidade que o município não tinha nada sobre isso, né, que amparasse nosso município. Temos leis estaduais, leis federais, mas leis municipais até o entanto não tinha nada. Foi ali que a gente começou a pesquisar, conversando com algumas famílias, vendo, né, fui na PAI, peguei alguns dados e alguns dados me chamou a atenção. Então, desse ponto que eu comecei a pesquisar, né, e lancei uma lei. Só que uma lei bem primária, né, onde a gente tinha que, eu sempre frisava muito, né, é uma lei que a gente está iniciando, e depois sim, até em campanha eu dizia, né, se eu tiver oportunidade eu vou estar fomentando essa lei. E nada mais justo do que aquele que eu fiz. Então a gente fez a lei, depois a gente conseguiu, até agora estamos criando um grupo aí de pais, né, esse número, né, está aumentando, a gente fica de uma certa forma, não posso ser tão contente, que a gente não queria esse número tão elevado, mas de uma certa forma a gente fica feliz porque estão participando. Que é onde, no primeiro entanto, na PAI, eu tive essa indagação. Por quê, Ronaldo? A gente pode te ofertar os dados que a gente tem documentado, não que a gente está diagnosticando e que ainda que famílias não aceitam.
Sabe que tem, mas não procura a PAI, enfim.
Isso,
né?
Então assim, então tem muito isso há um ano, há dois anos atrás, que era 10 dados que eles me confirmaram, no entanto, da minha lei. E eles tinham uma estimativa de mais 10 que ainda estavam trabalhando para a família aceitar, para ter um laudo. Então isso me deixou muito preocupado, né? Que a família não aceitar. Porque a gente sabe que, né, às vezes é um baque mesmo a gente ter essa realidade dentro de casa, mas é aquilo que Deus nos mandou. Então a minha lei, nesse primeiro passo, eu posso ser bem aqui claro, foi para isso, foi para divulgar, né, e trazer essa realidade para perto de nós. Que até o próprio símbolo do autista era bem pouco comentado, era bem pouco conhecido. Então eu quis divulgar, a gente quis fazer, daí dessa lei surgiu uma outra aí também, surgiu uma outra síndrome também de uma moça do Guatá também que me chamou pra gente estar divulgando no dia. A gente botou laço na sessão, a prefeitura na época botou uma luz roxa. Então a gente conseguiu estar movimentando essas doenças raras, né? Tipo essa síndrome que é uma coisa bem rara. O autismo, né, já é uma realidade hoje no nosso município. E nessa lei de segunda-feira, o que eu acrescentei nela, posso falar assim, como era uma lei que a gente se baseou em outro município, por ter algumas, né, mas sempre tentando trazer para a nossa realidade.
Claro.
Foi numa conversa que a gente teve, né, com alguns vereadores, na Câmara de Vereadores, veio um vereador também de Base Norte, veio mães, né, que ali lidera a frente de um serviço também sobre autismo, que é onde o laudo, que às vezes, né, tem entidades que não aceitam laudo anterior ou de outra. Então, o que eu quis botar na Câmara, se a pessoa tem o laudo, ela serve para qualquer, né, intuito, né? Seja para se incluir numa PAI, seja para se incluir daqui a pouco num projeto, seja para daqui a pouco para estar representando diante alguma entidade. Então, se ela tem o laudo, né, ela já, aquele laudo já serve como, né? Porque tá batendo algum desconforto, né? Segundo no município vizinho. Então a gente já quis poupar, botando em lei, porque isso já é uma garantia. O que é lei, né? O que é lei tem que ser cumprido, né, para um e para todo mundo. Então, o que eu gosto de trazer? Porque hoje eu estou ali. Hoje as mães, a maioria são jovens ainda, são crianças, tem alguém para amparar. Mas vai chegar um ponto que infelizmente a nossa vida vai passando. E o que vai amparar eles, às vezes não vai ser mais o pai e a mãe, vai ser a lei. Então, por isso que eu quero, né, fomentar ainda mais essa lei para dar mais esse amparo.
E o senhor tem acompanhado a aplicação dessa política estadual, política municipal, aliás, de defesa das pessoas com espectro autista? Isso tem sido aplicado aqui na cidade, vereador?
Então, como eu fiz essa lei, né, foi no fim do ano, eu não consegui fomentar ela. Hoje a gente já tive algumas conversas até com alguns vereadores, até a gente tem que ir atrás agora de formar o Conselho da Deficiência, né, que até na época foi o fórum que exigiu a lei, então a gente formou na época. Então hoje esse conselho também tem que funcionar, né, até pra gente poder fomentar ele, porque às vezes a Câmara tu não pode oferecer nada que gera custo, né, porque se torna inconstitucional. Mas através de um conselho, tu passar às vezes para um conselho, e o conselho sim tá indo em conversa com a secretária, com o município, a gente consegue dar essa... Tem muitas coisas que vai gerar custo, né? A gente sabe que quase 90% gera custo. Mas a gente tem que ter, então, esse conselho para dar esse amparo também à lei e também fomentar, né, mais projetos que venham a somar junto ao autista hoje dentro do nosso município.
E esse conselho, ele precisa ser criado, ele está criado e está desativado? Qual é a situação?
Então, na época ele foi criado, né? Porque não tinha também um conselho de deficiência. Então, até foi de minha autoria, quando eu estava de secretário, a gente criou ele. Né? Depois esse conselho não teve mais andamento, né? Então a gente tem que, até o tempo que eu fiquei de secretário, eu estava tendo reuniões, tem ata, tem tudo certinho. Depois também acabei me envolvendo em outras funções, a gente não conseguiu ter mais tempo para estar acompanhando. Mas, né, eu passei isso também para a minha sucessora que me atendeu, porque isso ficou de competência da secretaria, né? Então hoje também a gente vai estar tentando resgatar para estar assim agora com mais esse meu interesse dessa lei, que eu preciso também desse conselho ativo, para estar fomentando e ajudando essas pessoas que precisam, né?
Perfeito. Importante destacar também que o projeto foi aprovado por unanimidade, né? Isso, teve apoio dos demais vereadores também, né?
Como eu frisei lá, né? Até agradeci, né? E pedi esse apoio, que é uma coisa que não é para mim. É de minha autoria, mas é uma coisa para todo mundo, né? Que às vezes não tem na família, mas eu tenho um amigo, eu tenho um vizinho,
alguém,
eu tenho um parente.
Conhece.
Então, de uma certa forma, ajuda nós todos, né?
Perfeito. Vereador, aproveitando ainda a oportunidade, outros assuntos que o senhor tem levantado na Câmara de Vereadores, gostaria que comentasse um pouquinho sobre uma situação que tem sido bastante cobrada pela comunidade. Outros vereadores levantaram esse assunto também. A Prefeitura promete aí resolver isso nas próximas semanas, mas enquanto isso, fica a preocupação das pessoas quanto à questão da iluminação pública, né? Não são poucos bairros, né? A gente vê aqui no centro, a gente vê no Guatá, outras comunidades do interior também com problemas na iluminação pública. Como é que o senhor tem acompanhado tudo isso? E também as cobranças que têm sido feitas para solucionar isso.
Isso, né? Isso foi um assunto bem pertinente. E está sendo até hoje, né? E muito bem cobrado. A gente está sendo muito cobrado. Por que a gente está sendo muito cobrado? Uma, porque já é de obrigação do povo, né? Do poder público, a gente oferecer esse serviço. E outra, que o cidadão paga por esse serviço. Então, aonde tu paga, tu tem direito a mais ainda. Né? Então, onde a gente viu aí no início, né? Foi feita uma compra direta, já pouco atrasada, né? Então já foi feita essa compra direta, que a sondagem ela caberia sim no momento já imediato, né, até fazer uma licitação. Então já houve esse atraso para essa compra direta, né? Não, essa compra direta, ela não, na minha visão, do meu conhecimento e ouvindo de várias pessoas, ela não teve aquilo que era para fazer, aquilo para minimizar. Então não minimizou, sinal que esse transtorno veio desde o início do ano, na frente da minha própria casa. A lâmpada está queimada desde dezembro, né? Ali, acho que queimou dia 30 e pouco de dezembro ali. Então, a gente vê então que está 4, 5 meses sem prestar um serviço de iluminação que a gente está pagando. Então, eu tive até na licitação de iluminação, né? Eu participei dessa licitação também, né? Onde a gente viu ali a empresa, aí foi colocado, né, que a empresa desistiu ou saiu fora ali. Me passaram que ia chamar o segundo colocado. Ontem até em conversa com pessoas que estão nos assessorando, parece que não vai poder chamar o segundo colocado, né? Então isso a gente fica até preocupado, né? Até vou estar indo mais a fundo disso, né? Porque a gente também não é tão, na parte jurídica, a gente não é especialista dessa área, mas a gente também gosta de sempre estar cobrando e questionando, né? Que é o meu papel também. Então, que não vai poder chamar o segundo colocado. Isso vai demorar mais um atraso ainda. E já foi feita a compra direta, né? Então isso, então a gente pede também ao poder público que dá uma atenção especial, né? Porque se a gente está pagando, é segurança. Hoje a gente está vendo aí várias, né, situações aí, não no município, mas na nossa região aí, questão de segurança, de vandalismo. Então a eliminação, queira ou não queira, ela te dá uma segurança para te transitar na rua à noite, né? Então, só que infelizmente hoje a gente vê só a cobrança e ainda a gente não está vendo ainda um resultado aí que possa vir minimizar. Tinha essa questão do segundo colocado, mas como Me alertaram ontem, parece que não vai poder chamar, até não vou poder afirmar o porquê ainda, mas eu vou estar buscando essa informação até para levar para a Câmara, depois eu até posso passar para vocês, se for né, isso mesmo, que a gente não vai ter esse serviço ainda, então vai ter que, com certeza, lançar uma outra licitação. E isso a gente sabe que tem uma, né, tem todos os critérios a ser seguido, que isso dificulta, né, esse atendimento.
Vereador, eu gostaria de perguntar um pouquinho também para o senhor, e eu vi até que o senhor ia se manifestar sobre isso na Câmara, daí na tribuna, mas aí o tempo acabou, né? Então ficou para a próxima, mas vou aproveitar para antecipar aqui então, que certamente o senhor vai levantar esse tema em outro momento na tribuna, que é a respeito da questão da maternidade, né? Então, o projeto tramitando na Câmara para que o município firme um convênio com o Hospital de Orleans para o atendimento das gestantes. O senhor, junto com outros vereadores, também visitou o Hospital de Sara, né? Que é quem presta o atendimento nesse momento para as gestantes aqui da nossa cidade. E a gente tem visto diversas opiniões, né? Quem seja favorável, quem seja contrário e tudo mais. Gostaria que comentasse um pouco sobre isso, vereador.
Então, isso é um assunto bem, bem delicado, né? Se a gente for entrar nesse assunto, com certeza isso vai render aí bons minutos. Mas é um assunto que a gente tem que discutir, sim. Eu penso dessa forma. Tem que discutir porque é saúde, envolve investimento, né? Então, tudo isso é muito importante a gente estar conversando. Mas vamos entrar num assunto mais objetivo. Depois tem a parte também que dá de cara... mas a parte política, né? Mas vamos entrar no assunto objetivo, que é a saúde. A gente sabe que a gente, que é representante do povo, a gente tá, eu estou diariamente conversando com pessoas, casa a casa, na praça, onde a gente vai, a gente conversa com pessoas. E causou, né? Pela campanha que teve, né? Prometendo isso aí, né? Então o povo, sabe quanto? Ele cria esse anseio. É que nem uma criança. Se vai fazer aniversário, se tu prometer que vai fazer uma festinha, eu tiro pra minha filha, eu prometi uma festinha, eu tenho que fazer. Porque tu causa nela esse anseio. E quando tu cria esse anseio, é normal que ela venha te cobrar. Porque tu criou esse anseio. Então, da mesma forma, a sociedade hoje nos cobra essa maternidade em Lauro Miller. Aí a gente sabe, né, por já não tá por experiência, mas é 4 meses, é cedo pra te estar cobrando. A gente sabe disso. Até eu nunca cobrei maternidade. Se vocês for ouvir a Soraya aqui, né, é a prova disso, que a gente foi se colocar à disposição para ajudar a reabrir no início do mandato. A prefeita estava em situação de Covid ali, a gente foi lá, vários assuntos, e um deles foi se colocar, se a gente tinha que buscar dinheiro, se tinha já algo, né, como foi prometido, sabe? Vai que já tem um projeto, vai que já tem um orçamento, vai que já, né, porque o nosso hospital é público, eles tinham conhecimento do nosso hospital. Pude ir lá, conversar para fazer, né, para lançar, nosso diretor estava lá, podia atender, né, para lançar essa promessa em campanha. Beleza, então, ganharam, agora vamos lá se botar também à disposição, que é um projeto legal para o município. Se elas viram, né, pelo estudo delas, que há essa possibilidade de abrir, nós temos que apoiar. Penso dessa forma, né? Então foi o que a gente veio fazendo. Então é isso que eu quero, né? A gente quer apoiar essa maternidade em Lauro Miller, sem dúvida, como o povo hoje quer isso aí, foi a prova nas eleições. Né, muitas pessoas votaram nelas, diziam para mim, Ronaldo, ela prometeu maternidade, né, então hoje o povo de Lauro Miller quer essa maternidade em Lauro Miller, né, devido a essa promessa que foi feita. Então hoje eu quero apoiar, não é porque não é do meu partido que eu não vou apoiar abrir a maternidade em Lauro Miller. Aí a questão de trazer para Orleans é um assunto bem delicado, a distância, como estão discutindo. Só que na própria entrevista que eu ouvi da prefeita, foi na semana passada, e da vice-prefeita nessa emissora, que foi questionado alguns pontos ali, que ela alegou, que é a questão financeira, estrutural e operacional, se eu não me engano, que ela citou nesses microfones aqui. Aí que me causou mais preocupação ainda. Se para iniciar algo, já temos se falando em questão financeira, até acho que foi o Juliano que questionou, daí vão ter que buscar dinheiro no estado, vão ter que buscar dinheiro... Como é que a gente vai estar investindo 240 mil no hospital vizinho? Se o nosso município, a gente sabe que é limitado. O nosso hospital é filantrópico, era municipal. Hoje ele está passando, né? Passou já para ser uma fundação. E ele não se governa sozinho. Infelizmente, eu sou vereador e eu queria que ele se governasse sozinho. Por quê? Era sinal que o hospital estava num crescimento, que ele estava se governando. O dinheiro investido no hospital podia estar investido na Secretaria de Saúde, que é um dinheiro, sabe que não é pouco, é um dinheiro que é investido bastante lá no hospital, né, que tem que ser investido até mais, eu digo ainda, se for que tem que investir mais, que saúde nunca é... Não vamos aqui questionar isso, mas vamos falar para nós chegar no bom senso. Então, se eu tenho essa promessa, se eu não tenho dinheiro, agora não, eu tenho dinheiro para abrir e tenho dinheiro para minimizar, aí é diferente, né? Mas infelizmente ainda eu não ouvi isso do poder público. O que eu escuto é parte estrutural e parte financeira. Então isso, só vamos postergar esse anseio da sociedade de abrir em Lauro Müller, na minha visão. Ah, não, a gente tem dinheiro, a gente tá, temos projeto, só falta o tempo para dar continuidade. Aí sim, na minha visão, né? Posso estar aqui, né? Não sou o gestor, mas a gente sabe que o dinheiro, tem que ter dinheiro para investir. Hoje, para abrir uma maternidade em Lauro Müller, não é mais como era antes, como era antigamente, né? Que era de uma certa forma. Hoje já existe vários critérios a mais, e esses critérios a mais é investimento que vai ter que ser feito.
Eu vou fazer uma suposição, vereador. Se hoje, por exemplo, a prefeita apresentasse para os vereadores, ó, olha, o nosso projeto para abrir a maternidade é de tal forma, vai ter, precisar de tanto, quantidade X de recursos, a gente vai captar com tal órgão governamental, mas isso vai levar, sei lá, um ano e meio. Vou botar como exemplo aqui. Nesse meio tempo, a gente quer levar para Orleans. Isso ajudaria a convencer, por exemplo, a mudar um pouco a posição, já que teria um prazo, teria um projeto, algo nesse sentido?
É, não é que ia me convencer, porque, né, a gente também não está aqui, né, para discutir essa questão assim de convencimento. E sim de objetivo, né? A gente tem que ter esse objetivo.
Teria uma visão mais clara, podemos dizer assim, então.
Não sei qual é a intenção também da prefeita, né? A gente tem que discutir, a gente não conversou, até foi pedido meu na Câmara que foi esse projeto para lá, não foi ninguém lá explicar, a gente que chamou a secretária de saúde, a pedido até da nossa bancada, e a diretora do hospital, para conversar um pouquinho, pra gente não, né, mandaram para a Câmara sem, né, aí até eu frisei ainda, quando foi em recurso para a polícia ali, né, para comprar alguns itens para a polícia, foi o secretário de administração lá explicar. E quando foi no hospital, que é um assunto bem importante, que é saúde de alta relevância, não foi ninguém para explicar para nós. Senão, como é que a gente vai estar, né, aqui discutindo sem uma propriedade? Nós somos políticos. Aonde que a gente requisitou, né, a presença, né, da prefeita, do secretário de administração, da secretária, da diretora do hospital. E no momento apareceu a secretária de saúde e a diretora do hospital para nós ter uma conversa ali, né? Então, tirar dúvidas nossas, né? Quem tem várias dúvidas sobre isso. Então é isso que a gente tem que discutir bastante. A gente está discutindo isso aí ainda, né? Temos ainda uma visita para estar fazendo no Hospital de Orleans. A gente esteve lá no São Donato, né? Conversando com o diretor. Até quero aqui registrar o atendimento dele à nossa recepção, né? Muito atencioso, explicou dos mínimos detalhes, né? Agora a gente vai estar indo também em Orleans, a gente não teve essa. Tentamos marcar, a gente não conseguiu marcar ainda. Mas vamos tentar, tá indo ali para nós ter esse conhecimento a mais. Aí sim, né, diante do poder público, diante de uma conversa com a prefeita, né, se tiver conosco, nós sentar e conversar. E essa é a minha visão hoje. Eu acho que nós temos que sentar e conversar para ver o futuro do nosso hospital, o futuro da nossa saúde. Agora, querer fazer por fazer, aí é um critério aí da prefeita. Né? A gente também não vou poder estar me atendo nisso. Agora, nós vereadores não temos obrigação de estar se unindo para ajudar a alavancar o nosso hospital, a nossa saúde, isso sim, dentro do nosso município. Isso eu estou à disposição.
Perfeito. Vereador, uma outra pergunta que eu queria fazer, já nos encaminhando para o final da entrevista, isso aí é... O senhor mesmo já teve que rebater isso na Câmara, a gente vê vereadores de situação citando isso, alguns ouvintes também, por parte da comunidade mesmo, nos manifestam isso pelas próprias redes sociais, a respeito sobre a sua postura, né, o seu tom crítico na Câmara de Vereadores, né? É natural em qualquer cidade, quando um vereador está na oposição, ser mais crítico, e quando estava na situação tinha um comportamento diferente. A gente veio contigo, a gente veio com vereadores do MDB, por exemplo, para pegar como exemplo, que eram oposição antes, evidentemente agora por estarem na situação muda um pouco o tom, isso é natural. Mas a pergunta que eu queria fazer, vereador, você acha que está dentro do tom a sua postura, não passou do tom, está dentro do que é cabível para o momento do município? Qual é o balanço, o diagnóstico que o senhor faz disso?
Eduardo, aí tu tocou no assunto que eu queria tocar mesmo. Muito obrigado por essa pergunta. Então, primeiro, o tom, quando se fala em tom, eu associo o tom de voz, né? Acho que é o volume da minha voz.
Não seria como não? Isso, não só sobre não? Isso, vereador, mas sobre o comportamento, as críticas, as proposições que faz, os assuntos que levanta, as críticas que faz, está dentro do cabível para
o
momento
assunto,
da
então,
cidade.
Tocado.
Isso.
Não, legal.
Não, então... não exatamente por tom de voz, enfim.
É porque o tom de voz, eu já... Todo mundo sabe que o meu apelido já não é por acaso, né?
Sim.
Até eu brinco, né? Por que o meu apelido é gago, né? Porque a gente é gago, então. O gago, ele traz essa ansiedade. E no fato de tu causar uma ansiedade, pra ver, eu já tô indo pro terceiro mandato, e nas sessões eu fico tenso ainda, se vocês parar pra notar. É normal, né, do ser humano, ainda mais do problema que eu tenho, dessa minha deficiência. Eu tomo remédio calmante natural, né, em várias situações pra me acalmar, mas mesmo assim ainda o meu instinto é forte. Então, às vezes, a minha me expressar de um tom mais firme é a maneira que eu consigo falar. Então, até em outras formas, eu já fiz esse registro, tô buscando ajuda, tô buscando mais leitura, que isso sempre me ajudou, né? Então, ler mais, fonoaudióloga, né? Então, tô buscando apoio para isso também. E sobre, Juliano, momento de pandemia, então, até em outra entrevista que eu tive em outra emissora, me questionaram, né, o momento, né? Então, hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia. É um momento bem atípico se nós fosse estar discutindo, né? Diante de qualquer outra... administração que passou por esse município de vários anos atrás. Só que a gente viu, o meu trabalho, se vocês verem, é muito bem embasado. Eu não vou para a Câmara de Vereadores falar algo, né, sem ter provas, ter documento, ter buscando. Vocês podem presenciar, como vocês presenciam lá, acompanhem também por aqui. Eu vou com documentos, mostro no celular, print. Tudo que, quanto mais coisa eu tiver, para mim é melhor, porque isso vai mostrar transparência para a sociedade do meu trabalho e para minha pessoa também, como eu sou bem limitado na minha ansiedade, isso me traz segurança. Então eu uso de duas formas, para minha pessoa e também na parte de transparência para a sociedade. Então isso eu gosto de trabalhar muito. A questão, né, da minha atuação, a gente viu desde o início, né, como a gestão é nova, a gente sabe, vamos deixar, né? Porque sabe que tem que se organizar, tem que montar a equipe, tem que conhecer o processo, né? Tudo certo. Perante ainda a própria prefeita dizer que quando ganhou a eleição, já foram pra Floripa, já se organizaram. Ela frisou isso várias vezes, até numa entrevista dela, ela frisou novo, né? Ah, ganhamos a eleição hoje, a gente já tem indo pra Floripa. Então, sinal que ela já tava se organizando. Né? Então, isso já mostrou o quê? Que o podia já tá cobrando, porque ela já tava organizado antes. Diferente do governo entrar pra depois montar. Então, mas enfim, isso também não vem ao caso. E a minha atuação, que eu venho assim, deixando preocupado, são as atitudes. Se vocês notar, bem poucas ações eu cobrei. Bem poucas. Você pode pegar a minha indicação aí e olhar, bem poucas. Aquelas cobrei porque eles fizeram e eu também me vi no direito de fazer a minha. A própria situação fez, eu fiz no direito. Que eu vou citar um exemplo. Pediram para calçar a rua. Eu sei que é cedo para calçar a rua, né? Não precisa agora. A situação fez. E eu frisei ainda na tribuna, né? Vamos pedir para calçar a rua se nem tem empresa licitada com a mão de obra. Entendeu? Mas a sociedade também me cobra. Ruas que a gente, né, quer dar continuidade, ruas que a gente quer botar uma lajota, rua que a gente quer botar um asfalto. Mas eu sei que é cedo. Mas se a situação está pedindo, que está em conversa mais diária com a prefeita, é sinal que vai estar. Então já vou lançar a minha indicação também, para mim ter o respaldo para beneficiar uma sociedade. Né, que não é ruas minha, é rua do município, é rua de pessoas que têm esse anseio. Então, só para vocês frisar, para vocês entender como é que é o meu trabalho. Né? Eu sei que não tem, frisei, mas não. Vou fazer essa indicação sim, até acho que foi uma pessoa que fez, mas se nem tem empresa ainda, só por fazer, agora nós temos ainda mais limitado. Se vocês verem, nós temos duas indicações por vereador, duas proposições. Então, tem que ser muito precisa essas minhas duas proposições. Se vocês verem, no dia que mudou até hoje, eu tive que me modelar ali. E deixei, às vezes, de pedir indicações, que também é de valia, mas para pedir na tribuna, para pedir mais para frente. Porque agora a gente tem que ser mais objetivo, porque tem só duas. A gente é duas que pode só. Então, a gente é dessa maneira que a gente está trabalhando. E pela minha atuação, pela maneira que eu via, né, o início de gestão, já foi muito turbulento. Infelizmente. Porque isso não é bom para o município e muito menos para a administração. Tá. A gente está ali quando foi assim que indicaram um profissional para estar na frente da licitação, né? Que é onde eu estou sendo muito bem, eu estou muito cobrado nesse setor, porque é um setor que eu estou indo mesmo É, não vou mais porque me limita algum tempo, mas senão eu queria estar mais presente ali dentro. Né? Mas o que que acontece? Botaram um cara que a gente veio, eu pesquiso cada pessoa, até eu tenho mais pessoas ainda para discutir, mais cargos comissionados que foi botado, porque a gente ouvia muito que eu achava pertinente, que eu já era a favor da ficha limpa, que até o vereador, que na época era oposição, hoje a situação batia muito. Eu já era a favor, nunca votei contra. Hoje, mais ainda, eu estou fazendo um dossiê que eu vou trazer para a sociedade e para vocês, de todos os cargos comissionados que tem ficha. Eu vou trazer. Se eu já era a favor lá atrás, tu imagina agora. Eu vou trazer isso aí. Eu tô montando nome a nome, causa a causa, causa que não tá em segredo de justiça, eu tô buscando ponta a ponta, pra depois nós discutir o ficha limpa. Já era a favor, friso. Hoje sou mais ainda. Mas isso, né, a gente vai deixar ainda, tô montando certinho, que eu gosto, tudo tá documentado, nome a nome, mas eu vou trazer isso também pro nosso município pra gente saber as pessoas que estão, né, nos representando também dentro do poder público diante a administração. Que isso é muito importante, a gente estar levantando nomes e situações. E outra, e sobre a minha atuação, o Eduardo, como você citou ali, enérgica, pontuativa, muito cuidadosa, né, assim, com o documento, né, até o que, que a gente vem acompanhando? Muitas falhas, né? Contrataram um cara com currículo, né, bem, né, de outros municípios aí, bem. Aí eu fui lá e cobrei, né, falei, né, a gente fez tudo certinho ali na Câmara. A prefeita demite o cara, correto? Então, se demitiu, é porque ela comunhou das minhas palavras. Da minha ou da eu digo minhas porque eu tô falando aqui, mas a sociedade também julgou, a Câmara, não só eu, vários vereadores julgaram. Esse cara, demitido. Saiu, tem um print também no celular, saiu lá no... demitido. O cara continua dentro da prefeitura, na licitação. Pós a mesa, não lá como visitante, como eu sempre fico. Lá dentro da mesa, acompanhando a licitação. De que forma? Se ele tá exonerado, assessorando. Então tu vê muitas coisas erradas, que não pode isso. Né? Então foi dali que espertou, até porque o vereador está fazendo politicagem, o vereador não. Eu estou vendo situações concretas, coisas que não poderia estar acontecendo. Então isso a gente fez. Tem o vídeo, até na própria oportunidade, o Zé Arthur, que é o secretário de gestão, pediu para mim não filmar, mas antes, né, a gente tem vídeo, tem foto. Né? Ah, que o Gaguinho está falando, não. Está aqui a prova, está aqui os vídeos, né? Eu consigo estar mostrando para a sociedade, né? Ah, que o Gaguinho não. Não quero projetar o município. Eu quero ajudar. Como eu fiz no início da gestão. Fomos lá se botar à disposição, que eu não sabia o que eu ia ser. E foi uma coisa que eu muito frisei. Eu não estou cobrando ação ainda, porque eu sei que é cedo. Mas as atitudes, Eduardo e Juliano, eu tenho que cobrar. Correto ou não? As atitudes dela, desde o primeiro dia, eu tenho que cobrar algumas atitudes. Como a sociedade tem que cobrar a minha também. Porque eu estou aí, né? A gente é público. Nós somos públicos. Estou aí exposto à crítica, elogio, né? A tudo. Né, a vida, a gente se mergulha numa lança no meio político, a gente está sujeito a tudo, né? Só que a gente tem que saber o quê? Tá com o pé no chão. Isso que me dá muita segurança em tudo, na minha família, todos os pontos que eu tenho acesso aí, é o pé no chão. Se eu errei, tem um preço por isso. Ou judicial, ou me redimir, ir lá pedir desculpa. Como também, um assunto até falar em redimir. Foi citado na beira da rodovia, tinha a pista de caminhada, que era surreal, poste em 2 metros. E eu frisei que era 2 mil centímetros, só que na câmera eu falei 200. Então já quero aqui me redimir, a gente tem que ser humilde, ser humano, político, qualquer cidadão tem que ser humilde. Errou, tem que falar. Só que eu fui falar, eu tava tanto em 200 na cabeça que eu acabei falando 200. Mas é 2 mil centímetros. Aonde que hoje na própria pista de caminhada já tem os eletrodutos ali, as caixinhas do poste, onde vai subir o poste, porque é tudo subterrâneo, não é fio aéreo. Eu estive ali olhando, é fio subterrâneo. Então, para botar os eletrodutos, para botar a caixinha, teve que ter um projeto. Tu não vai botar a caixinha em qualquer lugar. Até uma caixinha de energia numa casa, a gente tem que seguir um projeto, altura, distanciamento. E na pista de caminhada, é da mesma forma. Teve um projeto para botar o eletroduto, de tanto em tanto tempo ali, de tanto em tanta distância, que dá 2 mil centímetros, né? Então, o que acontece? Aí a gente vê de um vereador na Câmara, do próprio Poder Executivo afirmar que é surreal um investimento de 2 em 2 metros. Aí tu vai fiscalizar, que é nosso dever também, diante passar a situação, tu vê os eletrodutos, as caixinhas, o projeto que eu também tenho aqui na íntegra, até passei para um vereador também de situação no momento que ele me questionou no momento da sessão, passei para ele, que é 2.000, né? Então é isso que a gente também às vezes fica mais preocupado ainda. Como eu fiquei preocupado na licitação, isso que causa a preocupação e a desconfiança daí. Aí tu começa a desconfiar. O que uma pessoa quer com um cara desse? O que uma pessoa tá deixando? Por que ele tá ali dentro? Não faz sentido. Se eu te tirei da rádio, amanhã tu vai estar aqui de voluntário fazendo o programa, por quê? Né? Dá um... Tu pode até vir, mas por quê? Eu vou ter que investigar. Eu sou o vereador pra isso. Então foi desses assuntos. Claro, tem muito mais. Outro também, uma coisa que eu fiquei muito chateada. Eu participando da licitação, a procuradora do município, no momento foi eu sozinho, depois liguei pra prefeita, falei com a secretária dela, depois na oportunidade foi eu e o vereador Alcione. A procuradora do município nos tratou, destratou, né? De uma forma muito ríspida. Sendo uma advogada, nós sendo vereador, nós tendo dentro de um espaço público, querendo participar. Né? Então, assim, ó, aí tu vê, a gente já via na nossa visão de leigo, é coisa errada. A procuradora do município nos tratar daquela forma. Aí o que um vereador vai pensar de uma gestão? Eles querem expulsar nós dali. Mas expulsar por quê? Porque a gente viu que tinha coisa errada. A única que a gente intensificou a nossa ida nesse setor. Ah, que o Gaguinho tá falando política. Não, se tiver explicar, ele tá vindo em toda a secretaria querer fazer. Não. Muito pelo contrário. Tem uma secretaria, pelo secretário ser atencioso, até que ainda eu frisei várias vezes, ainda parabenizando pelo atendimento dele. Que é certo. Se tá bom, tem que elogiar. Se tá ruim, se tem coisa errada, tem que cobrar. Então é isso que eu faço. Se tá bom, eu elogio. Se tá ruim, como a gente também fez uma indicação que a própria prefeita também falou nessa rádio, para uma possibilidade de abrir uma farmácia. Uma extensão, né? Da farmácia do SUS no Guatá, e eu elogiei. Por quê? Abrir uma farmácia do SUS no Guatá é bom. É bom pro município. Né? Então, por que eu não vou elogiar ser algo de positivo? Por que eu não vou apoiar? É que nem se daqui a pouco for abrir a maternidade em Lauro Miller. Por que eu não vou apoiar? É pro nosso povo, é investimento pro nosso hospital. Porque tu sabe se tu melhorar a maternidade, daqui a pouco melhora outras coisas, que é uma bola. Isso aí vai puxando. Se vai caindo, tudo vai caindo. Parece que é um. Quando dá errado, parece que tudo dá errado. Quando dá certo, tudo vai dando certo. Então, eu sou daquele assim, ó, o que é para o nosso município, eu apoio, ajudo. Se tá certo, elogio, como foi a prova da prefeita. Ah, tu nunca elogiou. Elogiei a farmácia, na tribuna, na rádio que eu fui. Tô aqui nesse momento também, elogio também. Se abrir essa extensão da farmácia no Guatá, que foi até a pedido nosso aí, com certeza a gente vai estar apoiando e elogiando, né? Porque quem vai ganhar, tu imagina, porque hoje o pessoal do Guatá teve um aumento do táxi. E se você notar, muito taquizinho vai e vem. É um custo. Não estou aqui tirando o trabalho deles. Mas estou tentando ajudar a sociedade também. Porque tem um gasto. Tu imagina, tu vem lá do postinho do Guatá, vem pegar remédio aqui embaixo. Tu gasta com táxi para descer, tu gasta com táxi para subir. Muitas pessoas às vezes têm que deixar criança, às vezes com, né, com quem não tem, como já foi esse relato para mim. E assim a gente então quer poder ajudar e incentivar. E não só no Guatá depois. Depois levar para o Barro Branco. Itanema, que são distrito mais afastado, pra gente tá podendo ajudar também, né, na maior agilidade, para essas pessoas terem mais acesso, né, ao espaço público.
Perfeito. Vereador Ronaldo da Silva, do PP, obrigado pela visita, pela gentileza da entrevista, vereador, a gente fica à disposição.
Claro que é um assunto muito, eu gosto de falar política, né, a política para mim já tá na veia, né, mas a gente agradece mais uma vez essa oportunidade, né, de estar falando um pouquinho. Claro que tem muitos mais aí trabalho na Câmara de Vereadores, como é o balanço, né, de trabalho da Câmara, né. Só frisar aqui que a gente também já conseguiu 200 mil, né, de um parque, de um campo de grama sintética para um distrito aqui do quilômetro 1. Temos aí lutando junto com o Zé Milton, né, que é com mais 100 mil reais para pai. Então, né, esse é um trabalho também do vereador, dentro da Câmara de Vereadores, que é estar podendo incentivar e apoiar o nosso município. Então agradeço mais uma vez essa oportunidade, estou à disposição sempre que precisar, para a gente estar aí conversando e levando a sociedade o conhecimento cada vez mais, né? Muito obrigado e um bom dia a todos.